A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Isso é o que garante o inciso 42 do artigo 5º da nossa Constituição. Eu sou Sara Souza, graduada em Letras pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pós-graduanda no curso de Relações Étnico-Raciais da Universidade Cândido Mendes. Sou professora educadora na Fundação São Joaquim de Assistência Social, no bairro da Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro. Branquitude antirracista, por uma sociedade efetivamente democrática. Esse é o título desse podcast, que tem como fio condutor o artigo da professora Denise Carreira, O Lugar dos Sujeitos Brancos na Luta Antirracista. Para falarmos de sociedade democrática, primeiramente precisamos compreender o conceito de democracia e o que é esperado dos indivíduos que se consideram efetivamente democráticos. E para tal compreensão, convido-os a revisitar as definições de democracia feita por alguns filósofos, que seria a descrição perfeita ou pelo menos mais adequada dessa forma de governo. Começaremos então por Platão, grande filósofo de 428 a 347 a.C. Em A República, um diálogo socrático composto por 10 partes, Platão aborda diversos temas, como política, educação e imortalidade da alma. Esse diálogo é rico em definições filosóficas, políticas e sociais, e o tema central gira em torno daquilo que seria a politeia, ou seja, a cidade ideal. Etimologicamente, democracia é definida como governo do povo. Demo, povo, cracia, governo. Platão resume a democracia como o estado na qual reina a liberdade e que o povo tem um líder que se preocupa em garantir seus direitos. Discípulo de Platão, Aristóteles também falou sobre a democracia. E assim como seu mestre, ele afirma que para que o Estado cumpra seu papel essencial, é necessário que seja um governo sábio e justo, e que o povo seja liderado por sujeitos que se destaquem pelo saber, muito diferente do que vemos nos dias de hoje. No entanto, cabe salientar que, embora tenhamos herdado o conceito de democracia da Grécia Antiga, existem também várias definições mais recentes e atuais. Na modernidade, Rousseau, um grande defensor da democracia, também define essa como sendo a forma de governo mais legítima. E ainda na contemporaneidade, o escritor italiano Norberto Bobbio, que por diversas vezes se debruçou sobre a democracia em seus escritos, descreve-a como sendo um conjunto de regras e procedimentos para a formação de decisões coletivas, em que está prevista e facilitada a participação mais ampla possível dos interessados. Ainda dentro da descrição da democracia no contexto atual, Bobbio considera que nenhuma decisão tomada por maioria deve limitar os direitos da minoria, que devem viver em paridade de condições. Essa afirmação o autor apresenta como característica de um governo democrático. Sob esse aspecto, eu pergunto: somos um país efetivamente democrático? É fato que o Brasil não oferece aos seus cidadãos as mesmas oportunidades. Não existe uma paridade de condições. Somos díspares no quesito saúde, educação e todos os outros direitos básicos e constitucionais. A essa desigualdade, podemos atrelar várias causas, a exemplo, a questão socioeconômica. No entanto, há uma que não se pode negar. É uma ferida sangrenta na carne de quem a vive: o racismo. Há décadas, ele grita pedindo pelo seu fim. No entanto, essa sociedade democrática em que todos devem nascer sobre os mesmos direitos garantido pelo Estado, finge não escutar os brados estridentes daqueles que não aguentam mais sofrer. Embora não seja necessário, por já estar comprovado, discutir sobre a existência do racismo, ainda há muito o que fazer para que ele seja extinto. Nessa luta, o papel do homem branco é de fundamental importância. já que exatamente por vivermos em uma sociedade racista, o lugar de fala do homem branco é uma posição mais respeitada. Sendo assim, é necessário que façamos bom proveito desse privilégio. É preciso que homens brancos tenham não apenas um discurso antirracista, mas também atitudes antirracistas. Em O Lugar dos Sujeitos Brancos na Luta Antirracista, Denise Carreira fala sobre a necessidade de maior engajamento das pessoas brancas e das instituições comprometidas com a promoção, a defesa e a garantia dos direitos humanos na luta antirracista. Vivemos um ano tenso. Se não bastasse a pandemia assolando famílias, ceifando vidas, destruindo sonhos e adiando planos, o racismo assumiu um papel tão assustador quanto a doença. E em pouco tempo, muitas manifestações racistas, muitas atitudes preconceituosas vieram à tona. Umas deixaram um rastro de dor e sofrimento, o luto pela perda de um ente querido. Outras, além da dor, um enorme aprendizado. Mas todas registraram como nosso povo preto é sofredor, mais resiliente, apesar de séculos de escravidão, que ainda hoje perdura, escravizando e matando, quando não literalmente, petrificando, matando sonhos e destruindo perspectivas. Para a professora Denise Carreira, o racismo é compreendido como um fenômeno que desumaniza, que nega a dignidade a pessoas e a grupos sociais com base na cor da pele, no cabelo, em outras características físicas ou da origem regional ou cultural. Fenômeno que se ancora em crenças, valores e ações e que sistematiza, perpetua, se renova continuamente e marca estruturalmente a distribuição desigual de acesso a oportunidades, a recursos, a informações, a atenção e a poder no cotidiano, na sociedade, nas instituições e nas políticas de Estado. Para que o racismo seja superado, é necessário o comprometimento das mais diversas esferas de poder da sociedade, bem como de todos aqueles que se dizem engajados no ativismo a favor dos direitos humanos. Afinal, pretos são discriminados e mortos por serem pretos todos os dias, e não há nada mais básico a se garantir que o direito de viver. É preciso que o branco que se diz antirracista seja um indivíduo empático, que se perceba e perceba também a todos, inclusive os diferentes dele, como sujeito que devem desfrutar dos mesmos privilégios e garantias. O Brasil é o país que mais tempo levou para assinar a abolição da escravatura. Foram 3 séculos que deixaram marcas e resquícios de crueldades até os dias atuais. Entre eles, muitos privilégios brancos, que alguns insistem em dizer que não existe, que é apenas vitimismo. Como é possível falar em paridade de direitos se durante séculos os brancos estudavam, enriqueciam, à custa dos pretos, diga-se de passagem, e esses eram privados de manifestar suas crenças e até mesmo de conviver com os seus? Como fazer para recuperar o tempo perdido? Como é que se faz para que um preto consiga ir e vir sem ser acusado, humilhado e por diversas vezes assassinado? Não se apaga anos de histórias, mas se ameniza os estragos deixados por ela. Não é possível apagar a escravidão, mas é possível dar a ela a devida importância e agir não apenas com igualdade, mas também com equidade, a fim de reparar a disparidade de oportunidades que há entre brancos e não brancos, garantindo a todos a condição de sujeito. É preciso compreender que, embora sejamos multicores, somos mais que cores. Devemos ser educados a nos ver simplesmente sujeitos de direitos, sem padrões, respeitado pelas nossas diferenças, mas ainda assim ligado pela maior de todas as similaridades. Somos todos seres humanos. O assunto não se esgota. Obviamente, ele não acaba aqui. Há muito o que falar, mais ainda o que fazer. Agradeço a todos aqueles que prestigiaram esse trabalho e convido-os. Avante, pois a luta é árdua, mas justa e extremamente necessária. Não, não é preciso ignorar a cor. De fato, somos todos diferentes. É preciso simplesmente que aprendamos a nos respeitar com todas as nossas diferenças, sejam elas de cor, credo, políticas, culturais ou até mesmo de simples pensamentos.
Respeite a minha pele preta, meu orgulho negro, é assim que eu sou. Respeite o meu cabelo crespo, essa batida é o swing do gueto. Respeite a minha pele preta, meu orgulho negro, é assim que eu sou. Respeite o meu cabelo crespo, essa batida é o swing do gueto. Luta por liberdade, pra além de igualdade, ó preceito entre os irmãos, união, lealdade. Quando o chicote estralou, quem chorou, quem chorou? Quando o escravo chegou, quem chorou, quem sorriu? Quantos morreram naquele navio, no plantio, no Brasil? Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Então não vem agora querer amenizar toda a história. Todo sangue escorrido estará sempre na memória. Fomos tratados como escória. Tua mente meramente vaga, o tempo não apaga, o dinheiro não paga. Eu sei qual é minha saga, sei de onde eu vim, sei onde eu tô, sei onde eu quero chegar. Sei de onde eu vim, sei quem eu sou, já sei qual é meu lugar. Então devolva minha coroa de rei, traga de volta minha coroa de rei. Quero de volta minha coroa de rei. Respeite a minha pele preta, meu orgulho negro, e é assim que eu sou. Respeite meu cabelo crespo, essa batida é o swing do gueto. Respeite a minha pele preta, meu orgulho negro, e é assim que eu sou. Respeite meu cabelo crespo, essa batida é o swing do gueto. Meramente vaga, o tempo não apaga, o dinheiro não paga. Eu sei qual é minha saga, sei de onde eu vim, sei onde eu tô, sei onde eu quero chegar. Sei de onde eu vim, sei quem eu sou, já sei qual é meu lugar. Então devolva minha coroa de rei, traga de volta minha coroa de rei. Quero de volta minha coroa de rei. Respeite a minha pele preta, meu orgulho negro, e é assim que eu sou. Respeite meu cabelo crespo, essa batida é o swing do gueto. Respeite a minha pele preta, meu orgulho negro, e é assim que eu sou. Respeite meu cabelo crespo, essa batida é o swing do gueto. Temos a cor da noite, filhos de toda sorte, fato real de nossas.